Hoje está muito completo o programa, né? Como diz a vinheta, a gente está conversando com a Dora Norrimose, contando a história da família Norrimose, com a vinda do seu pai diretamente da Dinamarca para cá. Para você que chegou agora, depois a gente vai disponibilizar todo o nosso bate-papo lá no nosso site. Dora, o seu pai ficou só na produção do gado leiteiro? O que mais que ele desenvolveu de criações aí pela...
Na área da pecuária, ele chegou a ter uma criação de porcos. Ele chegou a ter aqui em Minduri, ali para baixo da linha atrás, lá da fábrica de queijo, naquela várzea lá, ele tinha uma criação de 600 cabeças de gado, de porco. Os porcos para carne, sabe? Porco de raça mesmo. E ele criou uma maneira de tratar desses porcos. Ele fez um duto que saía da fábrica com o subproduto do queijo, né, que é o soro. Então ele alimentava esses porcos e através ele canalizou. Então era um sistema bem, bem dinâmico que tratava então dos porcos lá na várzea. Mas foi só isso. Sabe? Então
foi aí mais uma tecnologia, né, que ele ensinou o pessoal
mais um
soro do porco, o soro do leite, poderia aí engordar os porcos para melhorar e o consumo da carne.
E depois mesmo foi ele ficou mesmo só com o gado holandês, né, que era um gado todo registrado, controlado e tudo com inseminação, né? Lá nos primórdios ele usou o sêmen dele, depois já tinha uma gama grande de centrais de inseminação, então ele comprava o sêmen.
Dora, vamos entrar um pouquinho agora, né, na tua história, que vem de uma linhagem dessa, com tanta coisa. Como é que foi lá no começo? Você, vou seguir o caminho, como é que foi sua história lá atrás?
Eu não tinha, assim, ligação nenhuma com a terra, só mesmo essa, assim, que desde pequenininha eu era um carrapatinho no meu pai. Ele ia, quando eu morava ainda aqui em Minduri, onde ele ia, eu ia atrás, gostava de acompanhá-lo, sempre juntos. Mas depois eu separei dele, né? Porque fui para Belo Horizonte estudar, passei por vários colégios da região, colégio interno, e fui para Belo Horizonte e fiquei distante desse meio. Mas em 1984 ele dividiu as fazendas dele. E o papai ainda era muito ativo nessa época. Eu dizia muito a ele, falava: papai, você parou de trabalhar muito cedo. E ele dizia: eu achava que eu ia morrer, mas eu não consigo. Então ele gostava ainda das fazendas, mas ele passou para nós, os filhos, as quatro fazendas.
Ele tinha quantos anos? Uns 60, mais ou menos 70?
Isso foi em 84, né? Quantos anos que ele tinha? De 1908, né?
80, quase 80, 76 anos.
Você vê, ele viveu até 103,5.
Então
ele gostava demais das fazendas. E ele tinha uma fazenda também, outro lance visionário dele, que ele tinha essas fazendas aqui na região, e um dia ele quis visitar lá a região do Planalto. Ele foi lá para perto de Brasília, foi a passeio, porque ele lia e sabia que lá era uma terra barata, né? Porque não tinha nada, né, lá no Cerrado. E ele comprou uma fazenda grande lá em Buritis, sabe, que é perto de Unaí. E ele foi lá, meus cunhados o levaram, e ele pegou a terra, botou aquela terra na mão, esfregou uma mão na outra, olhou a terra e falou: nossa, isso parece uma savana russa, essa terra vai produzir muito. E comprou uma fazenda lá. Mas pela dificuldade, na época era difícil de chegar até lá, as estradas e muito longe. Então ele só teve lá um gado de corte, não chegou a fazer grandes produções lá não. E quando ele fez essa divisão dos bens dele, ele vendeu essa fazenda. Hoje, vamos dizer, é o celeiro do Brasil, sabe? É uma região de grande produtividade, aquela região. Muita soja, muito trigo, feijão. E ele viu isso lá atrás. Bom, mas... então eu acompanhava muito ele. e gostava das fazendas. Em 84 ele dividiu os bens e eu fiquei com uma das fazendas. Uhum. Mas nessa época eu morava em Belo Horizonte, então a fazenda tinha uma produção, tinha umas vacas de leite, que ele dividiu o rebanho também, igualmente para todos os filhos. E eu tocava essa fazenda à distância. E já era casada, sabe? Eu estava trabalhando com a odontologia. E teve uma época que eu resolvi vir para cá, para Minduri. A Minduri não tinha dentista. O dentista que tinha aqui vinha de São Vicente de Minas. Uhum. Então eu era a única dentista radicada aqui na cidade. E eu gostava muito. Então eu morava ainda em Belo Horizonte e passava uma semana aqui em Minduri trabalhando, porque a cidade não tinha, né, esse suporte. E daí eu comecei
ninguém sabia, olha, desculpa te cortar, mas eu acho que ninguém sabia disso, só os mais antigos, que Dora No Remose já foi dentista em Minduri, ó, gente.
É, tá ali aquela casinha ao lado do meu pai, que é uma casinha de tijolinho, foi o meu consultório, sabe? Eu construí ali um consultório. Uhum. E eu gostava muito aqui, porque aí eu ficava perto de papai e mamãe,
sim,
né?
Sim.
E de manhã cedinho eu também ia lá na fazenda, no Xavier, que eu tinha. Aí eu comprei um cavalo, foi o meu primeiro cavalo, primeiro ponto da criação de cavalo. Eu comprei do meu cunhado Darcy um cavalo e ele ficava lá no Xavier. É, papai não gostava muito não, porque ele não gostava de cavalo, mas eu ia lá montar e tal, e comecei assim então a minha vida. É, depois, futuramente, eu fui crescendo o movimento da minha fazenda. Eu, uhum. Meu marido Renato e eu fomos incrementando, sabe? Então, a gente começou também usando as tecnologias mais avançadas. Como eu não tinha conhecimento de fazenda, eu não era fazendeira, não tinha o pé no curral. É, nós procuramos assim os melhores técnicos para a gente aprender a mexer com fazenda. Então, um melhor veterinário, melhor agrônomo, né, que a gente tinha conhecimento e acesso. Então, foi assim que começou o nosso trabalho na agropecuária. E eu peguei uma fazenda do papai com poucas vacas e uma produção de 1.000 litros de leite e cheguei a produzir quase 5.000 litros de leite. Sabe, tudo isso fazendo um aprimoramento genético no gado, usando de transferência de embrião, a princípio inseminação, né? Uhum. Usando bons sêmenes, e depois com transferência de embrião, fertilização in vitro, sabe? Então, usando o que tinha de melhor. E chegamos a trabalhar bastante. É, não existia na região naquela época plantio direto. Sabe o que é plantio direto, né? Hoje o plantio que se faz que não ara a terra,
sim,
né?
Sim.
Já planta direto na palha. Então ninguém fazia ainda plantio direto na região. E esse agrônomo que nós contratamos era um agrônomo muito bom e tal, bem atualizado. Aí a gente começou a fazer plantio direto, uso de polpa cítrica para alimentar o gado, caroço de algodão. Chegamos a fazer a silagem de grão úmido do milho, que também não era usado para alimentar o gado. Então, tudo isso a gente foi melhorando até chegar nessa produtividade aí alta de quase 5 mil litros de leite. Sabe? Foi realmente o nosso gado, era um gado muito bom, um gado bem evoluído. Uhum. E um plantel reconhecido tanto a nível do estado como a nível nacional.
E aí o tempo vai passando, a criação também, aí como que se deu, né? Você já gostava dos cavalos desde criança, né? Como é que foi? Aí tinha o gado leiteiro, tinha a produção leiteira, como é que começou no universo dos cavalos?
Eu sempre gostei. Então, férias, né? Eu morava, como disse, morava fora. E nas férias, logo que eu chegava aqui em Minduri, ficava um pouco aqui, mas sempre indo para a fazenda das minhas irmãs, né? Minhas irmãs casaram com fazendeiros criadores de cavalo, né? Foi a Ivone, casou na Cabeça Branca, e a Elzinha, minha irmã, casou com o Darcy da Bela Cruz. E então, eu férias, a gente ia para as fazendas. E aí eram cavalgadas e caçadas ao veado e passeio. Era aquele dia todo envolvido com o cavalo. Então, você vai... O cavalo realmente é uma paixão. Você vai ligando e de repente, você está já... Você mergulha nesse universo. Uhum. E gostando muito, logo que... Eu comecei, recebi a fazenda, né? Então já tinha um cavalo, aí comecei a comprar umas éguas e fui comprando algumas éguas. E hoje eu crio há 40 anos, já que eu tenho de criação. E o gado, o cavalo é da raça Mangalarga Machador, né? Uhum. Não podia ser de outra forma, uhum, né? Porque a gente está aqui no berço da raça. E hoje eu sou, dentro da raça Mangalarga Machador, eu sou a terceira mulher mais antiga ativa ainda na raça, sabe? Associada com mais tempo da Associação Brasileira do Mangalarga Machador. Com mais tempo de criação, eu sou a terceira.
Poxa, que legal, parabéns.
E as outras duas ficam aonde?
Não sei, que até uma curiosidade, porque outro dia a associação que me informou isso, que assim, das mais antigas, e tem duas mais antigas que eu não sei quem são.
Alô, associação, tem que fazer um encontro dessas mulheres todas aí, né?
Vamos ver se a gente consegue, né?
Vamos atrás disso aí também, Paulo. A gente tá num...
Mas certamente, eu não sei se são aqui da região, mas vou procurar saber e contar pra vocês.
40 anos. E aí cria, vende todo esse comércio normal, né? Do cavalo.
Sim.
Vende sêmen também.
Hoje no princípio comprei, né, as minhas éguas, minhas primeiras éguas, e depois eu fui só trabalhando em cima dessas matrizes, sabe? Uhum, uhum. Aprimorando, evoluindo e principalmente usando os reprodutores daqui da região, porque a marcha, né, a marcha é nata aqui da nossa região, os grandes criatórios, né, os criatórios pilares são aqui da nossa região, e então usando cavalos de sangue aqui da região, tá?
Paulo,
e você, então com isso a gente vai tendo uma evolução.
Sim.
Né?
E a competição? Como que entrou aí? Qual fase da sua vida, da sua história?
Eu sou competitiva, eu gosto de uma competição. Então, eu sempre gostei muito de, além de participar, né, de cavalgadas, eu sempre gostei muito dos enduros, né? Fazíamos, uhum, enduro a cavalo. E essas provas sempre tiveram presentes na minha vida. E isso foi um fator de união de família, sabe? Também porque o Renato, meu marido, gostava. O Pedro, meu filho, também cavalgava com a gente. Nós fizemos enduro brasileiro, competindo com os cavalos árabes. E nós, no Mangalarga Machador, óbvio, né? E andamos por esse Brasil afora. Até no Paraná a gente chegou a fazer prova.
Olha, sabe? Só que
competindo,
coisa.
Firme. Tínhamos equipe, veterinário, era bacana. E hoje, graças a Deus, o enduro ficou um pouco afastado do Mangalarga Machador, mas agora, nessa atual gestão, vai ter um foco bom, sabe? Então, tô vendo aí se a gente volta a competir.
Só fazer mais um intervalo rapidinho, mas depois do intervalo a gente vai falar da Cavalgada do Batom. Um evento tradicional das mulheres. Tem aí a mão da Dora Norremose na criação dessa liga, digamos assim, das mulheres que cavalgam. A gente volta já, pessoal. Não sai daí, não.